caroneiros, como que vocês estão? Olha, o episódio dessa semana foi uma seguidora que me mandou a pauta. Ela trabalha na Lego e falou: eu acho que valeria muito a pena você contar essa história. E não é que ela estava certa, a gente gostou, escreveu o roteiro e agora estamos aqui contando. Então, por isso, se vocês tiverem histórias legais de empresas conhecidas para me mandar, por favor, me mandem por inbox, eu aceito, eu vou amar. Mas como que vocês estão essa semana? Hoje é dia da gente falar da origem da Lego. É uma família que sobreviveu com excelência e perseverança. Então aperte os cintos, deixa seu assento na posição vertical, verifique se a mesinha da frente está devidamente presa, porque esse jatinho vai decolar. A nossa história começa em 32, na Dinamarca. A Grande Depressão começou em 29, né, nos Estados Unidos, afetou muitos países economicamente e a Dinamarca não escapou. Em tempos de vacas magérrimas, um carpinteiro chamado Ole Kirk Christiansen, eu vou falar Ole, tá, no episódio inteiro, mas tem uma dúvida se o nome dele é Ole ou Olé. Não, acho que eu vou falar Olé. Ele estava fazendo de tudo que podia para se reerguer. A sua lojinha de produtos de madeira estava nas últimas. Sua esposa tinha falecido repentinamente e ele tinha 4 filhos para criar. Então era um cenário assim arrasador e ele tentava bater o cérebro para ver se saía uma boa ideia. Com essa dificuldade toda, com o luto da perda da mãe, as crianças estavam profundamente tristes. E o Olé, para dar uma animadinha, resolveu usar um pouco de madeira que tinha para fazer brinquedo para os filhos. E esses presentes foram um alento no momento de pura dor. E foi assim que ele pensou que podia fazer brinquedo para vender também. Aí ele começou a fazer miniatura de coisas que ele já criava. Por exemplo, mini tábua de passar, mini escadinha. Começou a fazer carrinho de puxar, casinha, patinho, tudo de madeira. E a empresa passou a se chamar Ligot, com T mudo no final, que em dinamarquês significa jogue bem. E assim, por mais que fosse um novo caminho, a venda de brinquedos não era lá essas coisas. A situação estava difícil para a população toda. E além disso, o Olé não era um bom vendedor. Por isso, o estoque ficava lá. Vendia um pouco, às vezes tinha uma encomenda, às vezes ele trocava brinquedo por comida com fazendeiros locais. Ele fazia o que podia e como podia para ninguém passar fome nem frio. Ao mesmo tempo, um dos seus filhos, o Gottfried, começou a ajudar ele nas tarefas da loja. O tempo foi passando, eles viviam assim de cintos bem apertados, mas sempre avançando. Em 34, eles mudaram o nome da empresa para Lego, para simplificar o nome anterior e dar uma modernizada. Mas anos se passaram e em 39, a Segunda Guerra Mundial começou. Significava o quê? Chances de lucro abundante, zero. Eram nulas. Gente, guerra é guerra, é perrengue para todo lado. A sociedade como um todo passava por um período turbulento e a empresa, a família, né, teve que segurar firme. Agora, para tudo. Para vocês entenderem como tudo aconteceu, a gente vai sair da Dinamarca e vai para a Inglaterra. Ainda bem que a gente está de jatinho, né, meus amores? Ai, ai. Na mesma época, a família Christiansen estava se consolidando no mercado de brinquedos e lá por 1936, lutando para sobreviver, um outro homem chamado Hilary Fisher Page estava encucado. Ele também era do nicho de brinquedos de madeira, só que ele estava muito descontente com o material. Encontrar tinta para pintar madeira era difícil e era caro, e além disso, os pais reclamavam muito da falta de higiene do brinquedo, porque as crianças arrastavam tudo no chão, na parede, enfiavam na boca. E os pais não podiam simplesmente jogar água e sabão, porque madeira é um material que estraga, mofa, né? Não tinha, acho que nessa época não dava para envernizar tudo. Então o Hilary decidiu fazer o quê? Brinquedos de plástico. Ele não só recriou o catálogo dele em plástico, fazendo bichinho, boneco, casinha, como ele também reinventou uma coisa nova. Bloquinhos de construção que se interligavam. Bloquinhos de madeira já existiam, né? Você podia empilhar e criar casa, trenzinho, só que eles escorregavam. Os blocos de plástico do nosso amigo Hilary tinham travinhas e buraquinhos que se encaixavam entre si, segurando tudo no lugar. Foi um sucesso. As vendas iam bem e até mesmo os fornecedores de matéria-prima e de equipamento ficaram impressionados com quão simples e divertida a ideia era. Próxima parada, voltamos para Dinamarca, Copenhague, uma feira de brinquedos voltada para fabricantes. Depois do fim da Segunda Guerra, as fronteiras se abriram novamente e o mercado voltou a dar aquela aquecida, né, meu povo? Os fornecedores de plástico, né, como matéria-prima, e fabricantes de máquina trabalhavam com material, finalmente tiveram acesso ao país. Quem estava nessa feira para dar uma demonstração, para ver a demonstração, na verdade, de equipamento? Ele mesmo, nosso amigo Olê. Nos anos anteriores, a sua fábrica tinha sido destruída por um incêndio, mas ele e a família se reergueram, construíram uma fábrica bem maior, com espaço, e agora ele estava querendo apostar em ideias novas. Procurando mais maneiras de inovar, ele resolveu que investir numa máquina que moldava plástico. Apesar do seu filho Gottfried achar tudo meio caro demais. E ali na feira, um expositor deu de brinde para o Olê um modelo do bloquinho de plástico do Hillary. Era para exemplificar a capacidade daquele maquinário, não era para dar a ideia para ele. Olê gostou, guardou no bolso. Quando a moldadora chegou, ela veio com o manual de instruções e eles começaram a fazer, sabe o quê? Ursinhos de plástico. Errou quem falou bloquinhos. Ele não pensou no bloquinho que estava no bolso dele. Ele pensou no ursinho de plástico. Até que um dia o Olê estava vasculhando nas suas coisas e encontrou o tal bloquinho de demonstração que ele tinha recebido do expositor. Bingo! Uma lâmpada se acendeu na cabeça dele. No melhor esquema, copia, mas não faz igual. Eles começaram a produzir os seus próprios bloquinhos e logo ganharam o nome de Lego Bricks, ou melhor, blocos Lego. O Olê testou um esquema próprio de travinhas para se diferenciar e além de continuar produzindo e vendendo brinquedos de madeira. A ideia foi amadurecendo dentro da empresa. Eles começaram a vender os bloquinhos como brinquedo para criança na idade pré-escolar. Só para empilhar mesmo, para aprender cor, textura. Não tinha nada muito estratégico envolvido não, galera. Alguns anos depois, em 54, o Gottfried viajou para expandir os negócios e conhecer possíveis novos compradores. Papo vai, papo vem. Ele conheceu um profissional inglês que tinha um grande incômodo com a indústria de brinquedos. Ela não tinha um sistema. Como assim sistema? Pois é. A ideia do cara era que assim, que os brinquedos que as crianças brincavam era tudo pré-pronto, pré-pensado para elas. Tudo tinha um formato só. Se você comprasse um patinho de madeira, por exemplo, você tinha um pato. Não existia nada que derrubasse os limites, que deixasse a criança criar o que ela quisesse. A história comeu a mente do Gottfried. Afinal, não era só uma ideia instigante, mas também era uma chance de suprir uma lacuna do mercado. Não demorou muito para que a ideia do Lego se tornasse uma ferramenta de imaginação. Então foi a partir daí, desse estalo do cara dos sistemas, que o Lego começou a virar o que é. Já existiam brinquedos similares, mas não eram tão complexos. Em 54, os Christiansen formularam e lançaram o sistema de blocos Lego. Os tijolinhos vinham numa caixa, junto com um tapetinho que imitava as ruas de uma cidade. E por cima do tapetinho, você podia montar casa, igreja, escola, encaixar árvore. Tinha os modelos de construção na caixa, mas as crianças também eram incentivadas a criar as próprias versões. E daí, gente, a popularidade do produto estava em outro nível. Inclusive sendo exportado para a Suíça, Inglaterra, mas tinha uma coisinha, um detalhe, pouca coisa. Quem montava o Lego não conseguia transportar sua criação. Por quê? Porque os tijolinhos ficavam tudo no lugar, mas ainda de um jeito meio frouxo, sabe? Qualquer tentativa de pegar para levantar resultava na destruição da obra. Aí vocês imaginam, né, meus amores? Crianças, choronas, começava a reclamar, frustradas. Eu já imagino aquele caos. Eu, que sou mãe de dois, já imagino aquele caos, aquele chororô, aquela dor de cabeça. A mãe virando uma vodka, entendeu? Bom, de volta à prancheta. O Olê já estava mais cansado, então o Godfred encabeçou a empreitada de criar um sistema para que os Legos tivessem um encaixe mais firme, do jeito que a gente conhece hoje. E assim foi desenvolvida a configuração de tubinhos dentro do bloco Lego, que mudou completamente a brincadeira. Com mais essa evolução, a Lego viu as vendas crescerem ao longo dos anos. Em 58, que Deus o tenha, o Olê faleceu aos 66 anos de idade, deixando a fábrica para o filho. Apenas 2 anos depois, em 1960, vocês estão preparados? Aconteceu um incêndio. A fábrica da Lego pegou fogo, gente, fogo geral, e consumiu muitos, muitos, muitos produtos, especialmente o estoque de madeira que eles ainda vendiam. Gente, o Godfred, vamos lembrar, passou por grande depressão, passou pela guerra, perdeu a mãe repentinamente, agora perdeu o pai. Teve um primeiro incêndio, que eu não detalhei muito aqui, mas eu falei que teve. Agora teve um segundo incêndio. Ou seja, meus amores, se vocês estão achando que vocês passam por desafios, o Godfred passou por muitos. Aquela fábrica, um dia, tinha sido um sonho. Mas ele tinha uma lojinha ainda que sustentava. Dava o que comer, o que vestir e o que morar para a família toda. Lembrem-se que eram eles e os irmãos. Símbolo do esforço para sobreviver e tentar fazer algo de importante nesse mundo. Pensa, gente, na força e na responsabilidade que o Godfred tinha. Ele fez o que muita gente que está me ouvindo hoje, vocês caroneiros, já tiveram que fazer. Recomeçar. Nesse recomeço, uma nova decisão. Chega, acabou os brinquedos de madeira, não quero mais essas porcarias. Aí, o foco agora foi brinquedo de plástico e o Lego. A fábrica foi reconstruída, novos compradores quiseram visitá-la e todo mundo, na verdade, queria ver como eram feitos os bloquinhos mais amados do mundo. Então, as visitas, elas meio que atrapalhavam, atravancavam o funcionamento da fábrica, a logística. Os funcionários queriam só trabalhar sem interrupção. E daí, eles não queriam as pessoas perguntando o que, que é isso, o que, que é aquilo, como faz esse botão. Então, Godfred pensou numa área de exposição de produtos com a construção de uma mini cidade todinha de Lego. Só que assim, a ideia foi evoluindo, meio megalomaníaco, e virou uma coisa muito mais legal. A Legolândia. Alguns investidores ficaram meio cabreiros, tipo assim, será que é para tanto uma Legolândia? Um parque inteiro aberto para visitação? Quem que vai vir nisso, gente? Quanto que vai custar essa brincadeira? Só que a parte engraçada, vocês lembram que o Olê era meio sonhador, né? Queria comprar a máquina de plástico e o Godfred falou que não, que era muito caro. Dessa vez o Godfred estava do outro lado da mesa. Ele estava mudando o rumo da família, o rumo da empresa, e as pessoas estavam falando que ele era sonhador demais. Só que nosso amigo sabia o que estava fazendo e ele previu para o primeiro ano 300 mil visitantes. Colocou dinheiro, mobilizou a equipe técnica, criativa, de construção. Foi uma comoção. No dia 7 de junho de 68, a Legoland abriu as suas portas na Dinamarca. E o seu primeiro ano de funcionamento recebeu nada mais, nada menos do que 625 mil visitantes. Mais do que o dobro previsto. Tá bom pra vocês? Eu imagino só o gostinho de vitória do Godfred. Porque passou por incêndio, passou por morte, passou por perrengue, quase quebrou. O brinquedo pegaram fogo. Gente, o Godfred merecia esse jogo e essa virada. Palmas pro Godfred. E foi assim que esse império nasceu, o império que a gente conhece. Você também está aqui se perguntando do Hillary? O Hillary, aquele que criou o plastiquinho? Pois é, Hillary nunca mais apareceu nessa história. Então, se alguém tiver updates do Hillary, me conte. A gente não encontrou. E a fábrica ainda está na família. O Thomas Christiansen faz parte do conselho principal da empresa. Ele é filho do Godfred. Godfred, que Deus o tenha, faleceu em 95 aos 75 anos de idade. Hoje, o CEO é o Niels Christiansen, que apesar de parecer, não é parente. É um sobrenome muito comum na Dinamarca e eu achei isso bem curioso. A Legoland se tornou uma franquia e existem 11 parques espalhados pelo mundo. O primeiro, inclusive, expandiu mais de 8 vezes o tamanho original. A marca está avaliada em 13 bilhões de dólares e o catálogo de produtos deles tem mais de 13 mil produtos. A Lego segue firme, forte, ainda rouba corações de crianças, adolescentes, adultos e idosos que amam soltar a imaginação e criar novos mundos, bloquinho por bloquinho. Esse foi mais um De Carona no Jatinho e a gente volta na próxima semana. Um beijo grande!